Visões ESG. Investindo no futuro, hoje.
Hoje a gente vai falar sobre um festival grandioso na Lapa, na região central da cidade. Um evento que vai acontecer em todo o bairro ainda esse mês. Aqui conosco no Visões ESG, a Daniela Viana, que é head desse projeto, e também o João Magalhães, que é curador e criador do projeto. Daniela, João, sejam muito bem-vindos aqui, tudo bem?
Tudo ótimo, obrigada. Muito obrigado pelo convite, muito bom poder falar do Lapa pela Lapa aqui.
Pessoal, Festival Lapa pela Lapa, queria que vocês começassem falando o que o público pode esperar. A gente tem um evento aí que é praticamente gratuito, né? 80%. Isso. Do evento é gratuito, então vocês podem falar um pouquinho como vai funcionar, quais são as atrações?
Claro. O Lapa pela Lapa é um festival muito rico e muito diverso, ele tem um propósito muito forte. E como o propósito dele é difundir a cultura, tornar a cultura acessível. Então a gente vem com um projeto de ocupação, a gente ocupa 4 espaços no bairro. O maior palco é o Palco Amstel Arcos da Lapa, que fica localizado na Praça dos Arcos. Ali a gente tem headlines como Pretinho da Serrinha, Arlindinho. A gente vai fazer uma grande roda de samba a céu aberto. A gente tem um outro palco, que é o palco Musique do Circo Voador. Esse palco é o nosso único palco com venda de ingressos. E parte desses ingressos ainda são revertidos para projetos sociais. Parte com receita de bilheteria e a outra parte com a doação de alimentos. Nesse palco a gente vai ter o rap, o trap, o funk, o charme, é uma pegada diferente do palco central, do Palco dos Arcos. A gente ainda tem a Febarge, né, que é o espaço raiz que a gente está chamando, bem de frente à Praça dos Arcos, ali vai ter a Batalha de Rima, então a gente está em parceria também com o Instituto Salve Lapa, um instituto local, e a gente traz a Batalha de Rima, que é super forte, também faz total sentido para esse público. E a gente tem um espaço Arco-Íris, que é o espaço assim, do meu coração, onde acontecem os talks, a gente tem uma pegada formativa, educativa e social, onde a gente traz ali temas que são discutidos, um pouquinho de compartilhamento, falando sobre marca, falando sobre empreendedorismo, falando também sobre enfrentamento à violência. A gente tem como parceiros aí a Secretaria de Proteção à Mulher, então também vai falar, então é uma área de debate super aberta. E assim, o nosso festival, como eu falei, é super diverso e a gente tem várias temáticas ao mesmo tempo.
E a gente leva pra Lapa também os estilos que compõem a Lapa, né? Isso. O samba, o funk, o rap, né? As rodas de rima, né? As próprias conversas, né? De bar, né? Então, como a Dani falou, o Arco-Íris também é um espaço de talks, de discussão e de fóruns importantes, mas é um espaço de bate-papo, né? Isso. Como a Lapa é, povo na rua, no bar, conversando, trocando ideia e enriquecendo, né, a cultura do bairro. Mas falando um pouco do cultura de rua, né, do bairro da Lapa.
E por que vocês estão aqui, né? O Festival Lapa pela Lapa, como a Daniela disse, é um festival que está pensando muito no social, né? Sim. Então, ele tem esse engajamento com a sociedade e com as pautas de sustentabilidade. Sim. Também. Esses eventos são importantes para a gente mostrar para o empresariado que mesmo em uma grande atração que se espalha aí pelas ruas de um bairro tão boêmio, tão movimentado como a Lapa, essas ações elas podem ser adotadas. Vocês podem falar sobre essas ações sociais e de sustentabilidade, talvez Daniela, João?
Não, acho que a Dani pode falar um pouco melhor disso, mas eu acho que, independente né, do que a gente está fazendo, eu acho que não dá mais para andar separado, né? Acho que os grandes eventos têm que devolver alguma coisa para a cidade, têm que devolver alguma para a população local, para a comunidade local. Então, assim, a gente nem vê isso como uma coisa a mais, a gente vê isso como um necessário, é o básico, né? Eu não posso ocupar um bairro como a Lapa, parar a vida de um bairro e não devolver alguma coisa para a cidade, para a região, para a comunidade local. Então, na verdade, a gente, né, se sente na obrigação. Sim. De devolver.
A gente até brinca lá dentro, né, falando que a gente quer deixar a Lapa melhor do que quando a gente chegou. É. A gente quer sair deixando ela melhor do que quando a gente chegou. E por conta disso, a gente tem temáticas, sim. A gente tem a gente está ocupando ali um espaço verde, né, que são aqueles canteiros ali. Então, a gente tem a parte de doação de maquinário para a subprefeitura, para eles poderem depois fazer a manutenção desses canteiros. A gente tem a coleta seletiva. A gente tem também um olhar muito social, muito cuidadoso com instituições dali, do entorno. Então, em 2023, a gente arrecadou doação de alimentos e parte da bilheteria foi para a Fundação São Martinho. Esse ano, a gente traz uma nova fundação que atua no Santo Amaro, que é o Instituto Ademáfia. Além disso, a gente traz pessoas que não têm acesso à cultura, que não têm acesso a esses festivais, para dentro do nosso festival, para curtir, para viver, para vivenciar esse momento. E sem contar também que a gente mexe também com a economia criativa do bairro, né?
Claro.
Porque a gente, como a gente faz um grande cinturão, a gente está envolvendo ali a parte de gastronomia, o comércio local. Então, assim, todo mundo é impactado através do Lapa.
Bacana. Agora, como surgiu essa ideia, essa visão de criar... A gente está na segunda edição do Festival Lapa pela Lapa,
sim,
né? E como surgiu essa ideia de criar um evento que engloba ali a região da Lapa, mas que pensa também nesse lado social?
É, o Lapa surgiu, eu e Matheus, meu sócio, a gente trabalhou por muito tempo na Lapa, e a gente viveu o dia a dia da Lapa, que não é o dia a dia que todo mundo vê, né? Todo mundo vai na frequenta a Lapa de quinta a domingo à noite, e aí a Lapa tá movimentada. A gente sabe que tem problemas, como toda a cidade, mas tá movimentada, tá tudo fluindo um pouco melhor. A gente viveu a Lapa no dia de semana, à tarde, a gente entendeu ali, viu um pouco das mazelas da comunidade do local, o que faltava, o que podia melhorar. E a gente criou o Lapa com o intuito através da cultura e do entretenimento, devolver um pouco para a comunidade local, tentar melhorar, como a Dani falou, entregar a Lapa melhor. Então a gente acredita que com cultura, com show, com entretenimento, com debates, com trazendo marcas para aquele local, né, as marcas que às vezes não olham para aquela região, entendendo que ali é um polo cultural, o maior caldeirão cultural que a gente tem no Rio de Janeiro. Então o evento nasceu um pouco desse olhar que a gente teve em relação à Lapa e às mazelas da Lapa. E nasceu com a intenção de devolver e melhorar a Lapa, né? Que é a nossa região tão querida por todos os cariocas, né? Quem Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, todo mundo que mora no Rio ama a Lapa, já frequentou a Lapa, já foi a um show na Lapa, já foi tomar uma cerveja na Lapa. Então, a gente teve esse olhar através desse dia a dia que as pessoas não vêm.
Até quem vem de fora, né?
Pois é, não, a Lapa
turistas estrangeiros que vêm aqui para ir na Lapa, para conhecer a Lapa.
Que fica ali, na Lapa,
ali
né?
É a verdadeira cultura carioca.
É, ali
o berço
é.
Da boemia.
Se você traz alguém de fora do Rio, você quer mostrar o Rio de Janeiro de verdade, você leva para Lapa. Porque é música, é cultura, é bar, é rua, isso. É tudo, né?
Todos os ritmos num só lugar.
Agora, para vocês criarem esse evento, vocês tiveram que ter uma visão bem empreendedora, né? Como que é pensar em pautas sociais e de sustentabilidade, levando em consideração o local que vocês estão? Claro que eu acho que se fosse em outra região, seriam outras ações, né? Como
sim,
foi criar sim. Pautas voltadas para a sustentabilidade e para o social, pensando na realidade da Lapa?
Eu acho que, como você falou, assim, cada bairro tem os seus problemas e suas qualidades, né? Mas a Lapa, por ser esse centro de atenção cultural, é mais fácil da gente visualizar. E a gente desenhou muito em cima, realmente, do que a gente entendia que faltava ali para a Lapa. Porque é muito fácil chegar, fazer um show e ir embora, né? Deixar o bairro como
não
pior.
Legado,
normalmente,
né?
Alguns eventos deixam pior, né? Porque faz sujeira, tem confusão. Então, a gente não... Como ele nasceu com essa intenção de melhorar, a gente sempre teve essa visão de, não, cara, a gente precisa ter sustentabilidade, né? Ser um evento democrático. Não adianta a gente chegar isso. Aqui e botar um evento para o povo vir de fora, adorar a Lapa, ver a Lapa bonitinha. Isso não ia resolver, porque né, a gente quer entregar. Então, assim, a gente sempre se preocupou com esse pós, né? O pós pra gente é tão importante quanto o pré e quanto o momento do evento. E é muito fácil pra gente porque a Lapa, né, a gente tá ali. Então a gente entendeu o que precisava e não tinha como ser diferente. A gente precisava devolver pra Lapa. O mote do evento é esse, assim. Ele nasceu pra ajudar a Lapa, pra retomar a Lapa, né?
E a gente traz pra dentro da nossa organização, né, do nosso funcionamento, da nossa produção, pessoas da Lapa. Então, a gente tem instituto com a gente tem palestrantes com a gente. Por quê? Porque é isso que o João falou, né? É dar um protagonismo não só para o bairro, mas para as pessoas que estão ali. É fazer com que elas entendam, desfrutem e se coloquem, se projetem através desse projeto também, entendeu? Ganhem projeção, enfim, visibilidade. Através do Lapa pela Lapa.
A primeira edição já foi assim, pensando na região da Lapa.
Já.
Qual o retorno que vocês tiveram da primeira edição?
Foi maravilhoso, assim. Eu estava um pouco fora, né, da primeira edição, mas assim, foi maravilhoso. As pessoas gostaram, as marcas que se conectaram conosco viram muito valor. Porque é isso, né? Quando você abre um evento que é acessível a todo mundo, isso chama muita atenção. E as pessoas que participaram, os institutos, as ONGs, que se conectaram com a gente através dessa plataforma, que eu chamo o Lapa de uma plataforma multicultural, eles viram muito valor. E muitos deles estão conosco novamente em 2025, querem contar essa história com a gente em 2025.
Não, e isso que você falou, né, Dani, assim, a importância da gente envolver a comunidade local, não só no dia do evento, claro, chamando pra rua, pros shows, mas também na construção, né? A gente, é muito importante hoje, a gente sempre fala muito disso do lugar de fala, né? E a gente também tem que entender o que, que de fato eles querem, né? O que, que a comunidade local precisa. Não é só a gente também olhar de fora isso. E entender. Então a gente teve discussões com o pessoal de lá, a gente conversou, a gente trouxe pra dentro, né? O Instituto Salve Lapa pra gente é essencial, porque tem, não só tem um espaço, né? Para fazer as rodas de rima, mas também participa dessa construção. Então, é isso. O envolvimento da comunidade local é essencial para a gente. E foi super importante nessa construção, tanto para as marcas quanto para a gente, como evento mesmo.
E a expectativa para esse ano, pós-evento? Durante o evento e pós-evento também, a expectativa para as próximas edições? Podemos falar em próximas edições?
Não, confirmado 26, né?
Confirmado 26. 26 já confirmado. Eu tô muito animada, assim, a gente tem visto na rede social as pessoas tão, sabe, sedentas pelo Lapa. A gente ficou, né, a gente teve um longo silêncio aí de 2023 para cá, mas as pessoas estão esperando muito por isso, estão muito animadas. A gente trazer uma roda de samba céu aberto, porque vai ser isso que vai acontecer no Palco dos Arcos. É muito legal, então, assim, as pessoas estão querendo muito. Eu tô vendo a rede social também crescendo cada vez mais, os influenciadores falando, os próprios artistas, né, querendo se apresentar no palco e compraram a ideia, porque foi o que eu falei, assim, é um projeto enorme, multicultural, com vários pontos de contato, então as pessoas veem muito valor, os artistas também veem muito valor, e eu tenho certeza que vai ser belíssimo.
Isso que você falou é muita verdade, assim, eu fiz o primeiro contato com a maioria dos artistas, né, convidando pro festival. Em todo mundo que eu falei, falou, cara, que maravilhoso, Lapa pela Lapa, que, sabe, não é aquela coisa, pode parecer clichê e piegas, mas não é aquela coisa só o show pelo show.
Não.
Pô, tá envolvido ali, na primeira edição a gente teve o D2.
Existe um afeto, né?
Existe um afeto, por exemplo, na primeira edição o nosso artista principal foi Marcelo D2, teve o BK, que são artistas, pô, que fizeram a carreira ali. Esse ano a gente tem alguns artistas que passaram pela Lapa, como a Marina Iris, como o próprio Sibic, que faz toda quinta-feira ali na Função Progresso. Então, a gente também teve esse cuidado de trazer gente que tem um relacionamento com a Lapa. O D2, né, pô, ficou maravilhado, o BK, foi super legal. Então, é isso, é um festival que vai muito além de ter um palco com show, aquela coisa que a gente vê. É um festival de verdade, assim, sabe? A gente fala isso muito e é até por isso que ele é feito com tanto cuidado, ele não é feito assim, vamos fazer uma edição agora, bota... Porque é muito fácil, você chega lá, pega o circulador, pega um palco, monta, faz 5 shows e vambora. Não é isso. A gente pensa muito, a gente é muito relutante em fazer direito. Então, cara, a expectativa tá muito alta.
Muito alta.
Ansiedade lá em cima.
Lá em cima. Legal, pessoal. Parabéns pelo trabalho. Sucesso no Festival Lapa pela Lapa. Lembrando, né, entre os dias 30 e 31 de agosto, na Lapa, claro, na região central da cidade. Parabéns mais uma vez.
Obrigado,
muito obrigado
pelo espaço e espero todo mundo lá.
Obrigada pelo espaço e quero ver você lá.
Vamos lá, Festival Lapa pela Lapa nos dias 30 e 31 de agosto. Bom, Visões SG fica por aqui. A gente volta na semana que vem com mais conteúdo, mais experiências por aqui e cases importantes sobre essas três letrinhas de sustentabilidade, de governança e de práticas sociais. Visões ESG, investindo no futuro hoje.
Visões ESG, investindo no futuro hoje.